A minha convidada de hoje chama-se Filipa Simões Freitas, é designer e mãe de duas miúdas super queridas. E hoje eu decidi entrevistá-la para falarmos um bocadinho sobre uma perspectiva diferente da alimentação, que impacto é que o design e as redes sociais podem ter nas nossas escolhas alimentares. E acabámos, claro, por falar nas viagens que a Filipa faz para a inspiração e onde leva as suas filhas e como é que organiza toda esta dinâmica. Eu espero que vocês gostem deste episódio, tanto quanto eu, apesar de ser um bocadinho diferente daquilo que temos vindo a fazer, mas achei que poderia ser uma perspectiva interessante também para aliviar aqui um bocadinho o tema e falar-vos de questões mais práticas do dia a dia. Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com a nutrição, alimentação de qualidade e estilo de vida. Vamos receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as melhores técnicas de leitura dos rótulos e compras ou o impacto da alimentação no crescimento e desenvolvimento. Queremos que este podcast venha a simplificar as suas escolhas alimentares e ajudá-lo a ter as ferramentas necessárias para uma alimentação mais nutritiva e completa. Por isso, pegue numa cadeira e sente-se bem confortável para ouvir tudo o que temos reservado para si. Este é o seu podcast. Olá, Filipe. Antes de mais, muito obrigada por teres aceito o meu convite. Queres falar-nos um bocadinho do teu trabalho e do teu percurso profissional nesta área do design até agora?
Olá, fala. Sim, obrigada por estarmos aqui hoje a conversar um bocadinho. Eu sou designer e gosto de começar por aí porque normalmente eu faço muita coisa além disso, mas às vezes as pessoas têm dúvidas do que é que eu faço realmente, mas eu digo mesmo que a minha essência e o meu trabalho é realmente ser designer. Foi isso que eu estudei, foi isso que eu queria ser e é isso que eu continuo a fazer. Eu tenho um percurso muito simples ao percurso de qualquer designer, né? Tirei o curso de design. Tive a sorte de ter começado a trabalhar logo na faculdade numa agência, numa gráfica. Portanto, acho que foi muito importante para mim, enquanto estava a estudar na área e já estar a trabalhar numa gráfica e aprender o que era impressão, telas e por aí fora. O que fez com que eu, quando terminasse o curso, a licenciatura de design, eu já tinha um trabalho. E deu-me aí bastante de saída, porque normalmente o nosso curso não tinha estágio, não tínhamos logo ali, tínhamos que ir à luta, não é? E eu, quando acabei, já tinha aqui alguma bagagem. E desde então, pronto, passei em agências, trabalhei em multinacionais grandes, contas grandes, televisão e por aí fora, mídia e borderline. E depois passei para o percurso normal, fui sendo convidada para gerir equipas de outras agências. Até que, pronto, o destino leva-nos a algum lado e comecei a trabalhar por conta própria, a ter a minha própria empresa. E acho que é um percurso normal, nós aprendemos e temos que aprender em agências e com outras pessoas e depois seguimos o nosso caminho. Portanto, acho que é muito, muito por aí.
E hoje em dia ajuda os outros empreendedores também, não é? A desenvolver as suas marcas.
Sim, eu costumo dizer que tenho um bocadinho aqui a vantagem de que eu, tendo o background todo de design e de todo o percurso profissional que fiz, eu acabei, quando ainda as redes sociais eram muito embrionárias, não é? Quando ainda havia um iPod, parecia um iPhone e não era, eu tirei uma pós-graduação de Marketing e Business Intelligence. Trabalhava numa agência ainda e eu acho que foi um momento muito importante para mim, porque começou-se a falar de redes sociais, quando ainda não vivíamos esta azáfama que é agora, e fui estudar a essência do marketing já perante isso. E isso deu-me uma bagagem muito grande, porque eu consigo conciliar duas áreas, tanto do design como a comunicação em si e a estratégia. Faz com que, muitas vezes, até me podem pedir para fazer um logotipo, mas nós chegamos à conclusão que falta ainda a estratégia, o planeamento da marca, e isso é uma coisa que eu gosto bastante. Não é só a fase do design, mas sim a fase do pensamento, da estratégia. Se calhar não é o logotipo que se precisa já, precisa ser de outras coisas antes. E
Exato.
então, foi uma coisa que eu tenho vindo, que faço muito hoje em dia.
Tu tens o teu espaço aqui entre campos, a base. Nos encontros de marcas que fazes, tens assim algum ponto que sintas que são as dúvidas de qualquer pessoa? Todas as pessoas que aqui vêm, que fazem esses encontros de marcas, perguntam-te a mesma coisa, sendo que é esse mal comum.
Sim. Eu acho que, acima de tudo, estes encontros de marcas têm sido muito bons do ponto de vista em que as pessoas podem falar sobre os seus negócios. Eu quero contrariar muito aquela ideia de que estamos todos no seu negócio e não podemos partilhar as coisas com medo que nos roubem ideias ou por aí fora, porque isso é muita mentalidade que existe, não é? E pelo contrário, quando nós somos empreendedoras e temos a nossa marca, e se calhar trabalhamos uns dias em casa, uns dias fora, todos temos as mesmas dores e todos temos os mesmos problemas, e quando nos juntamos todos aqui, às vezes, à volta de uma mesa, chegamos sempre à conclusão que sofremos todos da mesma coisa, os mesmos problemas, e as pessoas falam, e é bom, é agir, ver. Eu às vezes fico até um bocadinho calada e vejo aqui as pessoas sozinhas numa dinâmica a dar ideias umas às outras, negócios completamente diferentes, que é bom ter estes eventos. Ótimo, de quem está de fora. Porquê que não faz assim? Então, mas porquê que não faz assim? Quem está de fora é sempre fácil, mas estes inputs ajudam imenso, e já saíram daqui pessoas com parcerias, com projetos, com ideias que levam uns e dos outros, e este sentido de partilha é muito bom. Há sempre a questão, eu acho que as questões que aparecem mais vezes entre estas pessoas são as redes sociais.
É onde as pessoas enigma.
É, as pessoas têm muita dificuldade e gostam muito de perguntar aos outros o que é que tu achas do que o Facebook é agora, como é que estás a fazer. As redes sociais estão a ser um desafio para nós empreendedores muito grande. Acho que isso é das coisas que mais se fala aqui.
Sim, porque é difícil, nós há pouco estávamos a falar em off ainda sobre isso, é difícil contornar o algoritmo e aquilo que tu vais ver, e até que ponto é que tu, sendo uma marca, vais publicitar e isso vai chegar às pessoas que tu queres, não é? Uhum. É uma questão de hashtags, é uma questão de legendas, tu tens algumas dicas sobre isso?
É uma questão de várias coisas, não existe nenhuma fórmula, porque se soubéssemos já estávamos todos assim nessa forma, mas é uma questão muito de... Para já, de sermos... O algoritmo existe, ele é muito mais forte que nós e nós não vamos conseguir quebrá-lo. Mas uma das dificuldades que eu sinto enquanto marca, e dos vários projetos que tenho e dos meus clientes e outros que assisto, é as pessoas estarem nas redes sociais e terem já a sua comunidade, o que é ótimo, mas não conseguirem sair dela. Ou seja, não conseguem chegar a mais pessoas, a novas pessoas.
Exato.
Pronto. E isto é um mal, bem, porque é bom ter já a tua comunidade, é ótimo se já conseguimos chegar aí, mas depois as pessoas não conseguem chegar a novas, as marcas não conseguem comunicar, é como se estivéssemos sempre na mesma bolha, e isto é um desafio que eu passo e todas as marcas passam, que como é que nós saímos daqui, não é? Porque, ok, estamos sempre, são sempre os mesmos, às vezes temos a sensação que são sempre as mesmas pessoas a comentar, ou pronto, eu acho que acima de tudo, eu acho que nós temos de ser muito sinceros com os nossos conteúdos, e eu acho que as redes sociais às vezes corremos o risco de ser tudo um bocadinho show off, e eu não sei se sentes isso, mas às vezes eu duvido muita coisa que eu vejo nas redes sociais. E isso passa por às vezes estarmos a vender ali um sonho ou uma ilusão, e depois as pessoas veem, ah, isto não é nada assim, afinal eu vi ela fazer exatamente o contrário. Porque as coisas sabem-se, o nosso país é muito pequeno. Eu acho que temos que ter um conteúdo muito rico, mas honesto, para com a marca, e não estarmos aqui a viver numa ilusão. E fazemos um bom conteúdo, passa por tanto visual como texto. E as pessoas estão a deixar o texto, e quando eu digo texto, as legendas, o storytelling, o enquadrar, não é só publicar e hashtags para cima.
Uhum.
Eu acho que está tudo interligado, seja as hashtags, seja a maneira como nós comunicamos, seja aquele equilíbrio entre posts de marca e posts pessoais, menos barra pessoais. É um bocadinho de tudo e muita persistência.
Pois, eu noto isso porque, enquanto marca, a minha marca é muito a minha imagem, não é? E uma coisa que eu noto é que, quanto mais consistente eu sou, se tiver horários certinhos, publico sempre à mesma hora, todos os dias, e estou sempre a publicitar conteúdo e faço muitos stories, eu acho que isso, para mim, é o maior fator de crescimento. Uhum. Porque as pessoas que seguem continuam a seguir e gostam, depois recomendam, começa a aparecer mais vezes como sugestão para outras pessoas, portanto, isso é o único segredo. Eu noto que quando estou com mais trabalho e não consigo ser tão consistente, diminui o crescimento, parece que há ali um atraso, uma quebra, assim. E quanto mais ativa, e muitas vezes isso implica o agendar as publicações, né, e o organizar-me previamente, que em 2020 felizmente estou a conseguir fazer, noto um crescimento muito bom. Portanto, realmente acho que o segredo aqui também é a mesma consistência e publicar, como estavas a dizer, publicar coisas credíveis e publicar sempre a tua imagem.
Sim.
Agora não me vou pôr aqui a falar dietas milagrosas e coisas do estilo, claro, que não tem nada a ver comigo.
Claro.
Acho que é muito isso.
É, eu acho que as pessoas, quem tem os seus próprios negócios, tem muita dificuldade, como é óbvio, em conseguir fazermos tudo. Eu própria, às vezes, também há dias em que eu não sou a Filipa designer, sou a Filipa contabilista, e às vezes sou account e por aí fora. porque está tudo centrado em nós. Mas o planear e o pensar com o tempo ajuda bastante, porque senão caímos um bocadinho também naquela, vou fazer um post, mas vou fazendo consoante me dá na cabeça, mas estrategicamente também não estamos a passar aquilo que a gente quer vender, porque ao fim e ao cabo todos temos negócios e estamos todos a vender qualquer coisa, não é? Não, isto não é só um hobby. E então temos que pensar também no negócio em si, que eu acho que às vezes esquecemos que há um negócio por trás, não é? Isto tem que se fazer disto um negócio, tem que se fazer dinheiro, tem que se fazer conteúdos, temos que planear com o tempo, temos que pensar no que é que vamos comunicar. E isso que estás a dizer é uma sugestão ótima, porque acho que faz com que termos esta rotina, as pessoas fazem com que te sigam e depois se calhar querem continuar a ver para ver o feedback, aquilo que disseste ontem. Crias aqui quase uma novela, mas uma novela com episódios reais, não é?
Sim.
Que as pessoas querem continuar a seguir, e isso faz com que tu tenhas uma audiência mesmo interessada naquilo que tens para dizer.
Sim, eu acho que isso é o mais importante. E depois também criar estratégias que permitam teres feedback e reação, interação, sim, digamos, sim, assim, sim, com os teus seguidores. Os quizzes, por exemplo, é uma das coisas que eu noto que mais interação gera no meu Instagram. As pessoas adoram e partilham, e depois tenho amigos que me vêm dizer, olha, respondi estas perguntas todas ontem.
Que bom.
E até família, e coisa, aquelas pessoas que são mais próximas e só te seguem porque sim, são da tua família,
sim, sim.
Não é propriamente o teu cliente, mas são aquelas pessoas que depois acham graça aquilo que tu fazes e vêm dizer que preencheram e gostaram. Portanto, acho que isso é uma estratégia como outra qualquer, e desde que as pessoas vão encontrando estratégias boas dessas, é sempre...
Sim, é uma maneira de criares uma relação com as pessoas que te estão a seguir, e não simplesmente fazer conteúdos para o ar, não é? Para o online, mas consegues criar, falar com as pessoas, e isso é muito importante hoje em dia, porque o online tem a vantagem de afastar e de aproximar, não é? Porque tudo é virtual, tudo é nómada, tudo é digital, e depois ficamos todos assim um bocadinho ausentes uns dos outros, e isso faz com que tu estejas próxima das pessoas. É uma excelente ideia.
Sim, e noto que também é um veículo para marcar consulta, porque hoje em dia eu acho que os profissionais de saúde cada vez estão a ser mais um conselheiro, um ombro amigo. Já não é como antigamente, que tu ias, marcavas num determinado hospital ou numa clínica e ias.
Uhum.
Noto que as pessoas têm um shift e querem escolher o seu profissional de saúde, seja um nutricionista, seja o que for. E há pessoas que me dizem, eu já a sigo há muito tempo e quis marcar consulta consigo porque me identifico com a sua filosofia, e isto para mim faz todo o sentido, não é? Porque a pessoa escolheu o meu acompanhamento porque conseguiu primeiro informar-se e foi vendo como é que era o meu trabalho e pensou, ok, isto faz-me sentido, esta forma de trabalhar, sinto que preciso de um guia para a minha alimentação e vou marcar consulta. E eu acho que isso é assim com toda a gente, porque eu também te escolhi como minha designer porque me identificava com a tua estética e o teu trabalho, e continuo a identificar, e acho que a estética da Lavit tem sido muito consistente porque a nossa relação também se mantém muito certinha ao longo dos anos,
sim,
não é?
Sim, sim.
Tem evoluído nesse sentido também. E tu trabalhas com outras marcas que estão ligadas à saúde, também à alimentação, com clínicas. Tu achas que o design tem a capacidade de impactar as nossas escolhas? Ou seja, quando tu fazes um design para uma clínica ou para uma marca alimentar, tu sentes que esse design vai também ele próprio fazer uma seleção dos clientes e vai ter um impacto na forma como as pessoas escolhem os produtos ou as marcas?
Sim, se eu dissesse que não, dava no negócio errado, mas sim, porque eu acho que aquela premissa de que os olhos também comem conta muito, e a maneira como tu queres atingir o mercado e chegar, que é chegar para vencer ou chegar aos poucos, e isso acontece, porque nem sempre há um investimento para se fazer tudo. Era ótimo termos um investimento brutal e a gente fazia logo tudo de raiz e de início. Mas a verdade é que as pessoas depois também temos que pensar no investimento que têm, o que é que querem gastar, e quando tu lanças um negócio, a maneira como tu te apresentas pela primeira vez ao mundo é muito importante. E isso diz muito de ti, diz logo se foi uma marca que aparece agora e teve um cuidado de investimento e quis aparecer bem, não é? E tem algo profissional que o sustenta e passa realmente pela marca, e tu percebes, não é? Quando é uma marca cuidada e bem feita e que houve investimento, vês que é uma marca que está preocupada em vingar, não é?
Uhum.
E isso conta muito a nível estratégico. Estas leituras fazem-se, não é? Que é a maneira como é que tu te queres apresentar. Se chegas e dizes olá, se chegas e dizes olá e tens um cartão também que é igual, que percebes?
Sim.
Tudo isto impacta, tudo isto faz diferença. Era ótimo que as pessoas pensassem nisso, e que às vezes eu percebo que o investimento não é tudo e não há budget para tudo, mas É muito importante como tu te apresentas logo de início, se vens com uma imagem cuidada, se tens um site, se não tens, se tens redes sociais. Se fazemos as coisas aos poucos, nós a primeira vez que apresentamos enquanto uma marca ou um negócio, qualquer tipo de negócio, as pessoas vão logo ver o que é que tu tens, não é? Ah, o Instagram não tem nada.
Sim, claro.
Não sequer tem site, ou nem sequer comprou um domínio, pelo menos com o nome do site. É? Todos esses pequeninos pormenores, com a informação que há hoje em dia, porque as pessoas também já sabem essa informação, as pessoas percebem, ok? Se calhar ainda está a começar. E o se calhar ainda está a começar não é bom, não é? Ninguém te vai ver com olhos de ver.
Exatamente.
Não é? Portanto, eu acho que o design e toda a parte de comunicação é muito importante logo de início, sim.
Sim, eu dou muito valor a isso, porque eu acho que o comportamento com o design das marcas é igual ao comportamento que tu tens com as relações com as outras pessoas.
Sim.
Se tu vês uma pessoa que se apresenta para uma entrevista de trabalho e não vem
exatamente
bem arranjada, não vem com um ar cuidado, claro que tu sentes que aquela pessoa não está a valorizar o seu posto de trabalho,
uhum,
ou a si mesma, ou o que for. E eu acho que com as marcas é igual, quanto mais tu investes, e mesmo a minha experiência, tu vês, eu tenho investido aos poucos e evoluído aos poucos, e acho que se a pessoa não tem um budget muito grande, claro, vai investir, mas vai tentar sempre que o resultado final seja o mais perfeito que consegue, não é?
Claro.
E vais lançando a tua marca e obviamente vais evoluindo, mas aquilo que produzes tem que estar bonito e tem que estar...
Tem que funcionar e tem que estar bem, não é?
Exatamente.
Tem que olhar, não, isto não, às vezes as pessoas pensam, não temos que ter logo de início um site espetacular que faça tudo, e eu contra mim falo, eu digo isso a muitas pessoas, não precisamos ter logo tudo a funcionar, precisamos é do essencial e que esteja bem feito. E acho que é um bocadinho isso, e mesmo a tua evolução enquanto marca é exatamente essa. O teu site há uns anos atrás, que ainda não fazia sentido como está agora.
Claro. E antes era um blog.
Era um blog, exatamente. E nós precisamos de crescer, de amadurecer e de melhorar, e vamos fazendo aos poucos, vamos construindo, mas vamos construindo bem, não é? Eu acho que isso é um segredo. Pronto, a consistência na comunicação e na imagem de marca é muito importante.
Sim, até as próprias páginas que nós vamos seguindo, nós seguimos as mais bonitas, pelo menos eu falo por mim, eu sigo aquelas que fazem bonitos posts no Instagram, no feed, que têm cuidado nos stories. Eu prefiro muito mais seguir essas páginas do que têm fotografias às três pancadas, com uma luz e está mal editado, porque o conteúdo até pode ser muito bom, mas não é chamativo, não é? Portanto, faz diferença naquilo que tu queres seguir. E hoje em dia isso também se nota muito, porque nós vemos pratos extremamente elaborados no Instagram, vemos fotografias de panquecas que são lindas para o pequeno almoço, parece que a pessoa demorou 3 horas a fazer o pequeno almoço todas as manhãs. Há papas de aveia que eu vejo no Instagram que têm mais calorias que um Big Mac. Portanto, há muito cuidado cada vez mais nesta questão das fotografias. Mas tu achas que nós estamos a ficar cada vez também mais exigentes com o aspecto da nossa comida, e achas que com o passar dos anos nós vamos só consumir o mais bonito?
Uma boa pergunta. Eu acho que cada vez as pessoas preocupam-se mais com o aspecto visual, sim, eu noto isso nos workshops que dou aqui, e noto claramente que depende de quem está a fazer o conteúdo, não é? Depende um bocadinho de eu quero acreditar que é um bocadinho a ideia de, ok, antigamente nós comíamos legumes porque pensávamos num prato com legumes e achávamos aquilo horrível, não dava vontade de comer. E hoje em dia, se calhar, conseguimos contornar de outra maneira, ter um prato igual, com o mesmo sabor, mas as pessoas também tomarem gosto pela cozinha e pelo cozinhar e porem aquilo bonito. Eu, pessoalmente, eu gosto de fazer isso.
Sim.
Eu gosto de cozinhar, e gosto, mesmo quando estou em casa, só para mim ou para a família, eu gosto de fazer as coisas bonitas. E eu quero acreditar que o pôr bonito hoje em dia é tentar ir pelo sex appeal da comida, dar vontade de comer, mas ao mesmo tempo ser saudável, não é? Não é ser só o bonito, o vender, porque depois, como tu percebes logo se aquilo é só bonito ou se por trás está uma receita que é super calórica e que não faz sentido nenhum, não é? Mas eu acho que hoje em dia nós temos brilho nisso, mesmo nas coisas mais simples, e queremos melhorar. Os olhos também comem, não é? E claro que se eu puser um prato só de ervilhas à frente da minha filha, ela se calhar não come, mas se calhar se eu fizer um urso no prato com ervilhas, ela já vai olhar com piada.
Sim.
É um bocadinho isso. Portanto, eu acho que vê, as fotos sim têm que ser bonitas, porque também há muita informação hoje em dia. Não é? Tu podes ter umas papas de aveia de várias nutricionistas ou bloggers ou não sei o quê, e serem todas bonitas.
Exato.
E se a tua não for bonita, se calhar fica esquecida, não é? Porque as outras também são igualmente boas, se forem umas boas receitas. Portanto, é mais uma coisa que hoje em dia temos de ter atenção, que é o aspecto visual, não é?
Sim, essa questão que estavas a dizer dos olhos que também comem,
eu acho que é uma forma de convencer quem está a tentar experimentar uma alimentação sobretudo mais saudável.
Sim.
E nestes pratos que se vêem, por exemplo, da alimentação vegetariana, muita coisa nova a surgir, quanto mais bonito e mais cor houver,
mais fácil de convencer.
Exatamente. É. Porque tu olhas e pensas, ah, aquilo até tem um ar agradável. Se calhar se fossem brócolos cozidos com grão não ia ter o mesmo aspecto, não é? Portanto, eu acho que isso é uma tendência. Claro, não sei se isso vai ditar as nossas escolhas todas, porque em casa as pessoas ainda comem muito comida de tacho, muito simples, muito quentinha, mas acho que é uma tendência na cor, sabes, na mistura dos ingredientes. E,
sim, eu acho que é pela maneira de convencer, porque nós, se recuarmos à nossa infância, aos nossos tempos, a comida não era bonita.
Sim,
exatamente. O dia-a-dia e o saudável antigamente não era tão saudável como é hoje e como conseguimos ser hoje, portanto, e a gente pensa assim, ai, comer mais legumes, mais verdes, fazemos algum bicho de sete cabeças. E hoje em dia consegue-se fazer coisas mais giras. Olha, se calhar não tens de comer os brócolos assim.
Exato.
E isso é uma maneira de começarmos a comer melhor.
Sim, acho que sim. E mesmo nos empacotados, tu sentes que isso pode ser uma tendência. Por exemplo, uma imagem, um rótulo de um produto pode ser exatamente o mesmo produto, mas se tiverem dois rótulos com designs completamente diferentes, tu sentes que isso pode afetar também a escolha? Porque nos miúdos é fácil, eles gostam de tudo o que é com cor.
Sim, sim. Eu acho que... Bem, eu sou um bocado suspeita a falar disso porque eu compro coisas só pela embalagem.
Mas eu também tenho essa tendência. Quanto mais bonita for a caixa...
Pronto, exatamente. Mesmo as revistas e livros, às vezes compro só pela tapa ou porque é bonito. Portanto, logo aí já está a ganhar, não é? Se eu realmente depois for ver o conteúdo e ele for bom, eu vou ver o livro de uma ponta à outra ou vou comprar aquele ingrediente e vou cozinhar. E portanto, eu acho que temos que cada vez ter mais atenção a isso, porque nós somos muito estímulos visuais. Nós, enquanto sermos humanos, somos pessoas emocionais e seguimos muito o impulso, não é? E hoje em dia, se eu for, tenho duas embalagens, ok, este é, ou compro porque alguém me disse para comprar aquele porque era melhor, ou se eu estiver indecisa e se eu perceber mesmo, vou ver o que é e as diferenças e compro, então eu vou pelo mais, as pessoas vão pelo que é mais giro, não é? Porque se é mais giro, deve ser mais caro, até melhor, não é?
Exato, é melhor.
É um bocadinho isso, portanto. Se a gente conseguir fazer uma coisa melhor, mais saudável, mas também igualmente bonita, vence em todos os lados.
Sim, no saudável eu noto que as pessoas se deixam influenciar muito pelas cores mais terra. Os neutros, os verdinhos, etc. É engraçado porque é um fenómeno... Porque as pessoas associam imediatamente ao conceito de ser mais orgânico ou mais natural.
Sim, bio, tons terra, tons verdes, claramente. Se formos para o vermelho, ninguém vai...
Exatamente, sim. Nem associam. Sim. Apesar da Prozis ter uma imagem vermelha e ter muita coisa boa.
Sim,
mas é engraçado, se tu reparares, as embalagens deles de bios ou de frutos secos, etc., é tudo neutro.
Sim.
São tudo naturais. Portanto, a própria estratégia aí da marca...
Também funciona.
Funciona, porque de facto tu consegues logo perceber, se calhar são os mesmos flocos de aveia, mas reparar os flocos da Vand que eles tinham antigamente, a embalagem era de vermelho, era um saco vermelho normal, e encaixa, e agora já tens com a cor de papel.
Sim,
que
sim.
É giro.
Não, faz todo sentido.
Porque se calhar é o mesmo produto, mas vão diferenciar logo em termos de consumo. E uma pessoa que vá mais pela compra pelo natural e que queira o mais simples, se calhar também vai um bocadinho por aí, não é?
Sim, a cor é um elemento altamente influenciável. A cor tem feelings, tem sentimentos, transmite sensações, portanto, mesmo o uso da cor na comida, é uma marca de comida, uma marca de telecomunicações ou por aí fora, tem sempre uma razão de ser. Eu digo sempre isto, aquilo foi escolhido com aquela cor por alguma razão, tem que existir uma razão. Isso é que é o design, se não era puramente estético.
Sim.
O design tem que funcionar, tem que servir uma funcionalidade. Portanto, a cor é algo que, independentemente da marca, faz toda a diferença.
Sim, vai influenciar, não é?
Sim.
E por falar em cores e em composição de cores, tu aqui fazes também workshops de comida, de fotografia de comida, né, na Lens. Tu tens algumas sugestões de fotografias? Como é que tu tiras as fotografias? Porque tu também tens fotografias muito bonitas nas tuas páginas, no teu site.
Sim, eu defendo muito, mesmo as pessoas que vêm aqui aos workshops, de serem reais com as suas próprias fotografias, nos conteúdos que fazem. É claro que existem imensos bancos de imagem, é claro que nós podemos, e gratuitos, e imensos, bons, mas eu, e quem vem aqui já me ouviu falar disso, quando nós estamos a fazer uma marca, um conteúdo, façam as vossas próprias fotografias, é muito mais honesto e real. Pode não ser tão bom enquanto um banco de imagens, mas é para esse tão bom que a gente aprende e melhora, não é? O banco de imagens, aquela fotografia, pertence a qualquer pessoa, não é? Hoje em dia há muito isso. E mesmo... Nós não temos de ser profissionais, e também digo que devem investir em profissionais de fotografia para uma marca, porque isso faz o sentido, mas nos conteúdos de dia-a-dia, nós podemos fazer as nossas fotos, eu faço as minhas fotos quando preciso. Eu acho que a maior dica que eu dou sempre, e as que vêm cá, é usarem a luz natural. As pessoas têm muita ideia da luz natural e de usarem holofotes e luz, e às vezes até compram coisas. Depende do objetivo para que é a foto, não é? Depende. Mas eu acho que, ao fim e ao cabo, é termos despertos para várias coisas, que é a luz, que é o mais importante, que influencia a fotografia, a luz natural. Eu digo isso mesmo aqui, vão para uma janela de casa, nem que façam no chão, numa mesa, numa cadeira, mas aproveitem a melhor luz natural. Eu sei quando é que tenho a melhor luz aqui na base, sei quando é que tenho a melhor luz e onde em casa, quando quero fotografar. Portanto, nós vamos aprendendo essas rotinas. E depois é sermos um bocadinho... Nós não temos que ser todos bons nisto, mas basta às vezes nós seguirmos e inspirarmos no Pinterest, ver outras marcas, tentar recriar algo semelhante, porque é assim que se aprende. Olha, vou experimentar pôr um fundo, vou experimentar pôr um prato diferente, às vezes eu própria faço isso, vejo uma imagem muito gira, olha, vou tentar fazer algo parecido, mas com cadernos.
Inspirar, não é?
E tentar fazer, porque a cultura visual acho que é o mais importante hoje em dia. Vermos para depois fazermos. Pronto, é um bocadinho termos este sentido estético na fotografia e depois o enquadramento, não é? Luz natural, enquadramento, acho que é o essencial para uma boa fotografia.
Sim, vários truques pequeninos, não é? Mas que acabam por fazer a diferença.
Sim, e a fazer e a experimentar, perder o medo. Pronto, perder o medo e eu digo sempre que uma boa fotografia não está na edição depois, mas naquele momento em que nós, mesmo que seja com o telemóvel, minimizar o trabalho depois. Ou seja, quando eu vou tirar a fotografia com o telemóvel, eu já tenho quase a luz perfeita, quase o enquadramento perfeito, para que depois eu não tenha muito que editar. Porque eu acho que o truque está mesmo na preparação. Às vezes demoramos imenso tempo a preparar a fotografia, pôr as coisas bonitas, mas depois a fotografia está pronta a tirar e quase a editar muito pouco. Portanto, é a preparação. Acho que é o segredo.
E não há um conceito-chave, não é? Porque tu trabalhas com duas fotógrafas com estilos muito diferentes, não é?
Sim,
tanto a Rita,
sim,
como a Daniela. A Daniela é mais minimalista, tem um toque mais clean, e a Rita gosta de imensos acessórios e põe sempre muitos pormenorzinhos e crochês e colherzinhas. Mas resulta bem, não é? Depende imenso do estilo.
Sim, depende da marca, depende do objetivo. Isto tem tudo a ver um bocadinho agora com o briefing que é dado, não é? Elas podem fotografar ambas até a mesma coisa, e elas têm projetos em conjunto. Mas tem muito a ver também com a leitura que a gente faz da marca, não é? Do que é que vamos fotografar, se faz sentido fazer de uma maneira ou de outra. E para isso há um briefing, há uma preparação antes, que é para quando chegar o dia da fotografia a gente já saber qual é o caminho, não é? Pronto,
sim.
Há muita preparação antes.
Sim, exatamente. E tu fazes gestão também de redes sociais para outras marcas, não é? Em que é que tu te inspiras para tirar as fotografias para ti, para as marcas, ou até para criar os logotipos e fazer os sites? Tu tens assim alguma coisa que te inspire mais? Sei lá, as viagens, cores, revistas?
Sim. Eu acho que as viagens inspiram qualquer pessoa. Acho que eu pessoalmente tenho muito a ver também com o meu estilo, mas eu gosto muito dos países nórdicos, e cada vez que venho de lá às vezes invento logotipos na cabeça, e isso faz com que a gente estimule a nossa criatividade, não é? Porque às vezes também estamos sempre a fazer o mesmo ou trabalhando o mesmo. Mas eu acho que a vantagem de ser designer é que, mesmo eu tendo um estilo próprio, trabalho várias marcas e vários negócios. Portanto, eu às vezes posso ser médica e estar a estudar uma terapia qualquer, e como no outro dia estou a trabalhar para uma empresa de construção.
Sim.
E isso para nós é estimulante, porque o meu trabalho não é sempre igual.
Sim.
E é um bocadinho a grande inspiração tem que vir do próprio cliente e marca, porque se ele me convencer, então é fácil também acreditar no projeto, e é fácil eu perceber isso. Eu tenho que acreditar, tenho que perceber, tenho que fazer bem aquele briefing para depois conseguir vender, não é? Porque ao fim e ao cabo também vou ter que vender a marca, e faço parte da marca, como assim falar. E então acho que tenho que me inspirar no cliente. E depois um bocadinho também já faço isto há muitos anos, não é? A gente já sabe muita coisa e vai aprendendo muita coisa. Mas eu tenho sempre ou vou tirar um curso. Eu faço imensos cursos também ao longo do ano, não só dou formação e aprendo imenso mesmo quando eu dou formação, mas como eu também às vezes vou tirar cursos ou online ou presenciais ou revistas de design imensas, não é? Pronto, a gente tem sempre esta tendência de comprar coisas, livros, pronto.
Há muita inspiração para mim, não é?
Basta estimulá-la.
Sim. E tu também te inspiras nos restaurantes onde tu vais, é que são sempre os mais bonitos, os mais giros. Faz uma pré-seleção, que eu faço isso também, dos países.
Faço. Eu acho que eu gostava de ter viajado muito mais, mas também não me posso queixar, que eu acho que já viajei bem, uma quantidade boa. E chega um ponto que ok, mesmo a Europa, a gente já foi àqueles sítios, aos museus, aquelas coisas, mas depois chega uma altura em que a gente às vezes quer só ir e desfrutar. E eu faço muito isso, às vezes quero viajar para passar o dia nos cafés. Uhum. E vou ver quais são os cafés e onde é que os locais andam, o que é que eles comem, o que é que eles fazem. E eu já faço isso, sim. Preparo e penso nessas coisas e faço uma listagem e faço os meus mapas no Google já com os sítios para desfrutar disso, para fazer essa viagem, para me inspirar e para termos também, quando viajamos, ter aquele tempo de relax. Já não é aquela viagem, agora tenho que ir ao museu, agora tenho que ir ver a Torre Eiffel, agora vou ao Louvre, agora vou não sei o que mais. Não, eu já acho que já passei essa fase e às vezes já vou, olha, eu vou estar uma manhã nos cafés. Aliás, eu cheguei ontem e nós chegamos à conclusão ao fim de 2 dias que a gente estava a passar o dia a comer em sítios, porque realmente estava frio, porque era onde a gente se sentia bem, e a gente escolhe, olha, este tinha um ótimo aspecto, vamos nos sentar aqui. E a gente escolhe por isso, não é?
E quem sabe, se tiveres cafés e restaurantes como cliente, já tens montes de inspiração, não é? Tens um bom portfólio.
É, eu trago sempre uns cartões, ou tiro fotografias. Eu sou aquela que tiro fotografias aos menus, às vezes, e tiro mesmo aos sacos, e acho que só para ter referências de cores eu faço, trago sempre isso.
Sim, nos países nórdicos também é um design muito característico, não é? Muito simplista, muito clean, e também a partir desses tons, que às vezes parece que não são tão chamativos, crias muito uma imagem de sossego e de calma. Sim. E quando nós vamos lá, pelo menos aquilo que eu sinto é que parece que o ritmo é mais calmo do que aqui em Portugal. É. Aqui parece que há mais trânsito, mais confusão, mais stress.
Somos mais estressados.
Exato. E lá não, parece que tem aqueles conceitos do Lagan e etc, que são, parece que são muito mais calmos.
Sim, isso reflete-se na comunicação deles e no design deles. As coisas são muito mais... Eles são minimalistas, são muito mais práticos também, são muito mais, nós complicamos. E isso para mim a nível de design é espetacular. Eu acho que a primeira vez que fui, acho que foi a Oslo, a Noruega, e lembro-me de ter apanhado um mercado de produtos biológicos na rua, e até isso eu andava a tirar fotografias aos logos, dos produtores, porque até isso eram giros. Até eu lembro-me de andar sozinha na rua e estás estupefacta com os logotipos, os mupis, toda a comunicação era de design. E hoje em dia, às vezes, não se, mesmo esta comunicação de rua não é assim tão de design, pronto, tão gráfica, tão bonita, não é? E eles lá tinham até o produtor de alfaces, tinha uma coisa gira, tinha uma coisa bem feita.
Tinha esse cuidado com a imagem dele, não é?
Sim,
contava uma história através disso, não é? E a história que tu contas através do teu blog, do These Days, eu acho que tu nesses posts que fazes são muito pessoais e falas muito da tua dinâmica, das tuas filhas, das tuas viagens, etc. E já agora, quero-te dizer que em relação à tua viagem de Itália, deu-me imenso jeito, porque andei a espreitar os sítios onde tu ficaste, etc. Por acaso, vou fazer, em princípio, uma diferente mais para as ilhas, mas aquele sítio, porque eu já fui 6 vezes à Itália, portanto, é um sítio onde eu gosto imenso de voltar.
Acho que Itália nunca desilude.
Nunca cansa. Há imensos sítios diferentes, há montanhas e praia, há muita coisa gira para se fazer. E acho que aqui no blog tu também conseguiste transmitir muito essa ideia de que é simples viajar com miúdos, e conseguiste fazer aqui uma organização, apesar de andarem muito de carro, fizeram muitos quilómetros para trás e para a frente, não é? Sim. Como é que as tuas filhas comportam neste sentido, em termos das viagens, a alimentação? Tu achas que há algum desafio? Porque há muitas pessoas que têm medo de viajar com os miúdos, ou não sabem muito bem como é que vai serem, porque se eles não forem muito fáceis de comer, às vezes é mais chato. Que conselhos é que nos podes dar?
Viajem à mesma com as crianças, porque só assim é que conseguem quebrar, se calhar, até algumas coisas. Mas eu acho que só o facto de pegarmos nas crianças e irmos para fora, em sistema de férias, elas até se portam melhor. Porque é verdade, saímos da rotina, eles também têm estímulos novos, não é? São coisas novas. E eu acho que é bom para eles. Eu acho que foi esta última viagem, pronto, tivemos 15 dias e fizemos muitos quilómetros em Itália, mas foi muito bom, porque ainda hoje elas falam disso e acho que vão continuar a falar. E eu tenho a sorte de elas comerem bem, pronto. Eu sei que
são bom garfos.
São bom garfos, elas têm apetite, pronto, o comer bem, mas elas têm apetite. Nunca foram crianças difícil para comer, aliás, estão sempre a comer. Mas eu acho que o facto de termos ido para a Itália também, pronto, com 4 e 7 anos, também já são crianças que podem comer tudo, não é? Já não têm que andar com comida atrás, nem nada prefeito. Mas a Itália, é o que eu dizia, se isto correr mal, temos sempre as pizzas, não é? E pizzas elas adoram, portanto eu sabia que, ok, se elas não gostarem nada, nem que estejam 15 dias a comer pizzas, mas fome não iam passar. E eu acho que a Itália também tem uma gastronomia muito boa, não é? A zona de Puglia tem uma coisa muito parecida à nossa. E eu acho que, como elas têm a vantagem de comer e depois também estás em sistema de férias, nós também fazemos muito e tivemos em sítios mesmo, acabámos por comprar coisas. Há uma coisa, fruta elas comem sempre, portanto é uma coisa que eu tinha sempre disponível, porque elas podem almoçar, mas passado 2 horas estão com fome ou antes. Claro. Portanto, fruta era uma coisa que a gente fazia mesmo compras, íamos mesmo ao supermercado de fruta e pão, aqueles essenciais para quando tivessem fome elas comem, não é? E depois também assim, depois as refeições, nós fazíamos mais ao jantar e realmente havia pizzas, as pizzas lá são muito baratas, elas comem lindamente, mas depois também há as massas e sem elas não... Pronto, são 15 dias de férias em que a gente come ali o que há, não é?
Exato, e elas adaptam-se bem.
Sim, mesmo é bom eles experimentarem coisas diferentes. Elas já comeram melhor quando eram mais novas. Eu acho que os miúdos começam a crescer e começam a ter as suas manias das esquisitices. Uhum. E isso é difícil, acho que é um desafio. Eu não consigo pô-las agora a comer tudo, porque como já têm a mania que sabem e que querem e o que é que gostam e o que é que não gostam, é difícil desafiá-los a experimentar coisas diferentes. E de hoje para amanhã, de repente, dizem que já não gostam de peixe e não comem peixe. E isto acontece com os miúdos. A minha filha mais velha, ela, a coisa que mais adorava era arroz com peixe e hoje diz que não come peixe.
Pois.
E eles têm estas manias. Pronto, é o único peixe que comem é o salmão porque é rosa.
Sim.
E nós temos.
Eu lembro de ser assim também.
Pronto, porque eles vão ganhando as suas atitudes e a sua personalidade e com a comida é um desafio porque, constantemente eles vão crescendo. Às vezes é difícil, não sei o que é que é de fazer de diferente, porque eles depois comem sempre a mesma coisa, ou estão habituados àquele registro e é complicado, mas pronto, em regra não tenho muita dificuldade porque elas são um bom garfo, portanto Sim. Às vezes se não quiserem isto, eu já não me vou chatear, comem amanhã.
Exato. E tu viajaste com elas mais pequeninas? Sentiste o desafio de ter que levar papas e essas coisas ou não?
Sim, eu lembro-me que, pronto, a mais velha já fiz algumas viagens. Eu lembro-me que a primeira vez ela não tinha 1 ano ainda e eu até a varinha mágica levei para poder fazer sopa.
Sim.
Porque era realmente a primeira vez e não fomos só até Londres. E ela tinha 10 meses na altura de sopas, não é? E nós nunca sabemos, não é? Primeiro filho, primeira viagem, ok, eu até a varinha mágica levei. Tive o cuidado de arranjar um apart-hotel, um apartamento que tivesse cozinha, para se eu tivesse que ir para Londres e ter que fazer uma sopa em último recurso, tinha as condições, portanto, isso eu fiz no início, também com medo de que não houvesse uma coisa para lhe dar, ou é difícil, por exemplo, em Londres, era muito difícil arranjar uma sopa nos restaurantes que tenha para as crianças, não é?
Eles não têm o hábito, não é?
Não têm esse hábito, eles já têm tudo pré-feito, não é? Aquelas coisas de chupar e não sei o quê, e era muito difícil. Eu acho que em Portugal é mais fácil, qualquer restaurante hoje em dia tem uma sopa.
Sim.
E se for preciso passam na hora.
Exatamente.
Pronto. E lá não havia sopas e mesmo eu tendo as sopas que levava às vezes num boião, eles não aquecem porque eles não se responsabilizam em pegar numa sopa e levar e aquecer. No máximo traziam uma tigela com água quente e punha ali em banho-maria. E aí foi uma dificuldade. Portanto, eu tive que comprar coisas já feitas e boiões e por aí fora. Mas eu acho que depois, a partir de um ano, é tudo mais fácil, porque os miúdos podem comer tudo. Portanto, nem que seja um bocadinho de arroz no restaurante, um bocadinho de carne, e corta-se aos bocadinhos. Eu acho que foi um desafio, e já viajámos bastante, e a partir de um ano eu acho que nós pais ficamos mais sossegados, que assim, a partir de agora pode comer tudo. Portanto, eles também não sabem escolher, a gente põe à frente, enquanto houver um arroz ou uma batata ou qualquer coisa, eles comem. Portanto,
sim, é simplificar que... também, não é?
É, temos que ser práticos. Medo. Eu tenho, pronto, nós somos muito práticos em relação a isso, porque elas comem bem. Eu sei que há crianças que não têm tanta facilidade e que é um suplício a comer, mas a partir do momento que elas realmente têm apetite, pronto, eu acho que também é preciso ter cuidado, porque eu acho que às vezes têm apetite a mais e às vezes nós temos a família, come à vontade e repete, e depois temos crianças obesas, não é? Exato. E não é quando eles estiverem gordos que a gente se vai preocupar. E eu tenho mais esse medo. Não que comam mal, ou que tenham fome, ou que não saibam, mas é que comam mais do que o que deviam, porque elas realmente comem com vontade, as duas. E às vezes tenho que pensar, bem, tenho que começar a cortar, se calhar, no arroz, ou dar outras coisas em alternativa, porque elas são capazes de almoçar e, passado uma hora, estarem a pedir o lanche.
Pois.
Portanto, eu acho que hoje em dia tenho mais essa preocupação, que eles têm muita coisa para comer e nem tudo é bom também.
Sim, exato. Já quando não trocam os lanches na escola uns com os outros, sim, e coisas, sim, do estilo, não é?
Sim, 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 sim. Acho que acho que os miúdos também, é verdade, um facto, estão cada vez mais obesos e nós sofremos, vemos isso, não é? E não é quando tiverem mais velhos que é mais difícil. Acho que claro. É agora.
E elas ainda são um bocado pequeninas, mas elas já escolhem, já te pedem produtos alimentares específicos daquelas marcas, porque têm aquela embalagem, ou porque têm aquele boneco,
sim, fazem, sim, isso? Sim, sim, já. E basta ter alguém na escola com uma coisa que ela já, pronto, a mais velha já sabe ler, e a partir daí eu já não consigo enganar ninguém. E vejo uma diferença brutal de este primeiro, ela está na segunda classe, portanto já consegue ler, e a gente vai a um restaurante e eu dizia-lhe sempre que não havia mousse de chocolate, e ela agora pega na emenda e diz que há mousse de chocolate, portanto já começa a ser um desafio quando eles já não conseguimos dar a volta, e nós é que escolhemos por eles, né? Mas elas pedem já coisas específicas, as bolachas já sabem perfeitamente quais é que querem. Pronto, a mais nova é muito gulosa, eu acho que a minha filha mais nova é muito do lanchinho.
Uhum.
Ela, se a gente sai, ela traz lanche, não trazes? É muito da bolachinha e do iogurtezinho, do snack, sim, mas mesmo muito gulosa, mesmo de chocolates. E por exemplo, uma coisa também, hoje em dia ainda se oferece muito chocolates, ainda se oferece muita. Vamos às festas, é um saco cheio de gomas e chocolates, e pronto. E acho que às vezes é um bocadinho. Às vezes tem que esconder. As coisas.
Mas, por exemplo, se tu quiseres que ela, se não quiseres que ela coma mousse de chocolate nessa refeição e ela vê que há, tu consegues explicar-lhe porque é que não é o momento, ela aceita bem, dás-lhe a volta dessa maneira?
Sim, sim, sim. Até porque nós fazemos sempre um bocadinho aquela chantagem que vai doer a barriga. E dá-lhes mesmo a barriga, eu acho que às vezes é placebo. Porque se tem uma festa de anos e abusam e a gente não controla, ao final do dia vai-lhes doer a barriga. Eu acho que às vezes não é a barriga que dói, o peso na consciência, e os miúdos fazem isso. E ainda há pouco tempo, há umas semanas, fomos não sei onde, e realmente ela disse, ah, não vou comer esta mousse de chocolate porque eu já comi um chocolate ontem, portanto não posso estar a comer, porque a gente faz muito esta coisa do vai-te fazer mal, ou vai-te fazer mal aos dentes, mas depois são eles que decidem por eles.
Mas isso é muito importante, eu acho que
sim, a compensação.
Exatamente, sim. E ela própria ganhar essa consciência, né? Porque os miúdos têm que perceber, não podem fazer uma birra porque os pais dizem que não é para comer sobremesa naquele momento, não é?
Se eles temos que explicar, claro. Temos que explicar, não pode ser só. É algo que eu também já aprendi, a gente está sempre a aprender, mas quando eu digo, não posso só dizer que não.
Exatamente, mas eu acho que isso tem que ser com toda a gente.
Até nós, não é?
Até nós, mesmo em consulta, se eu disser àquela pessoa, olha, não vai comer papas da aveia ao lanche, a pessoa não vai perceber porquê e vai só achar que é uma mania.
Pois.
Se eu explicar, funciona muito melhor, e acho que isso é assim com toda a gente que interioriza um conceito e uma ideia, consegue compreender e depois já ganha essa seleção, não é? Se calhar ao fim de semana já não vai fazer aquele lanche.
Sim.
Se estiver a tentar gerir o peso, por exemplo, porque sabe que isso vai boicotar um bocado o objetivo. E com os miúdos é igual, eles não se revoltam por tu lhe dizeres que não, se explicares.
Tem que explicar. E pronto, elas são golosas, como é óbvio, querem sempre os chocolates e às vezes pedem. E eu às vezes até digo, olha, então come todos. Eu digo mesmo, então se queres vais ter que comer todos agora. E elas depois ficam, todos, mas porque elas já sabem, se comer todos, dá-lhes a barriga, então acaba por não comer. Pronto, eu às vezes digo assim, queres mesmo, então vais ter que comer tudo de uma vez só. Porque é para eles também perceberem que aquilo faz mal em quantidade, mas é preciso estarmos sempre a explicar e sempre, porque eles depois vão aprendendo e dando a volta. Mas sim, acho que tem que se explicar que vai doer a barriga, que vão sentir uma, porque acontece-lhes mesmo isso.
Sim,
já não está a inventar, eles ficam mesmo mal dispostos. Pronto. E eu acho que os estímulos de comida hoje em dia também são muitos para as crianças, tanto na escola como nos amigos que comem umas coisas e a gente não lhes dá essas mesmas coisas, ou porque estão sempre com um chupa, ou porque estão sempre, eles vêem uns aos outros, não é?
Claro, exatamente.
Portanto, acho que é, às vezes também temos que dar a volta a isso.
Olha, Filipa, muito obrigada pelo teu feedback. Foi muito giro ter uma abordagem um bocadinho diferente aqui do impacto da alimentação e o design e toda essa conjugação, porque acho que também é importante as pessoas perceberem porque é que o bonito vende e porque é que o bonito e o cuidado e a imagem, etc., são cada vez mais a palavra. As ideias de ordem, vá, nem digo as palavras, mas as ideias de ordem, seja nas fotografias, seja na forma de comunicar, seja na forma como nós nos alimentamos, e acho que isso é muito giro também, não é só falar da alimentação pura e dura, mas também de todos os conceitos que estão à volta disso.
Sim, sim, claro. Eu acho que tem que ser tudo como um todo, porque depois as coisas, as pessoas também não, as pessoas não são burras hoje em dia, né? As pessoas percebem, sabemos ler as entrelinhas, portanto, se tivermos uma boa imagem, se o conteúdo for bom, se a nossa comunicação for coerente, as pessoas leem tudo como um todo, não é? E percebem que tudo isto faz sentido. E então temos de ser coerentes connosco. Acho que está tudo interligado hoje em dia.
Exato. Obrigada.
Nada, obrigada a eu.